Vamos falar sobre reforma da Previdência, mas mais exatamente um outro projeto que o governo diz também tem uma dimensão importante na medida em que pretende combater fraudes previdenciárias. Projeto sancionado permitirá, segundo o governo, intensificar combate à fraude, melhorar a qualidade dos gastos na Previdência, reduzir judicialização. Diz, inclusive, que a medida pode gerar uma economia de 9 bilhões e 800 milhões de reais nos próximos 12 meses. Um texto que estabelece aí o programa de revisão de benefícios com indícios de irregularidades e autoriza pagamento de um bônus até para o servidor que analisar processo fora do horário de trabalho. Bom, há algumas propostas, mas o que nós queremos questionar aqui é se é só combater fraude ou precisa melhorar a gestão, cobrar devedor, né? Que alcance tem uma medida como essa? Eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Marcos Orione. Ele é do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor Marcos, como vai?
Tudo bem, Roxane? Bom dia.
E muito obrigado por mais uma vez contribuir aqui no Jornal da USP no ar sobre temas relacionados à sua área. Professor, combate à fraude, sim, pode ter um efeito importante, até um leigo entende que sim. Agora, primeira questão mais geral que eu coloco, a gente pode depois até entrar em detalhes dessa lei, como se pretende fazer esse combate a fraudes. Agora, combater fraude precisa caminhar junto com melhor gestão dos recursos, cobrança de devedores?
Roxane, deixa eu explicar um pouquinho antes essa lei, porque sim, ela, na realidade, ela apareceu exatamente com essa, como se tivesse somente essa finalidade de combater a fraude. Ela foi uma das primeiras medidas do atual governo, o governo Bolsonaro, logo no início da gestão. Uhum. Ele apresentou uma medida provisória, que agora foi convertida em lei, em parte, e, ao mesmo tempo, pouco depois da reforma da Previdência. E disse que essa seria uma lei importante para a redução do suposto déficit da Previdência Social. Primeiro, essa lei não é apenas uma lei que combate a fraude previdenciária. Uhum. Nesses tais 9 bilhões que eles anunciam, certamente mais da metade corresponde não às fraudes, às supostas fraudes, mas também a diminuição de valores de benefícios, dificuldades para obtenção de benefícios, dificuldades para pensão por morte, aumento de contribuições para benefícios que não tinham contribuições por razões óbvias, como salário e maternidade, dificuldades da comprovação das condições específicas de quem vai obter o benefício. Então, é uma lei que tem uma parte com essa finalidade e outra parte que é muito perversa, porque ela diminui sensivelmente os direitos das pessoas já pobres. Então, ela economiza não só com o suposto combate à fraude. E, além disso, foi o que você falou também, é importante. Não basta combater a fraude. É importante que haja uma gestão adequada da administração pública previdenciária. E ela ainda está muito longe de obter resultados nesse sentido. Então, tem que se tomar muito cuidado, porque se alardeou que obteria diminuição do suposto déficit com o combate à fraude, o que é legítimo, onde existir, né?
Mas não é só isso, né? Isso que você está dizendo.
Não é só
tem
isso.
Redução de benefício
tem
propriamente.
Reduções de gente bem, bem simples, do pessoal do regime privado, desde rural até pensionista. Então, assim, o que vai diminuir aí, possivelmente metade disso, bem mais da metade, é a redução dos valores de benefícios. E na parte do suposto combate à fraude, também ela é muito criticável, porque ela pode aumentar a judicialização. O que ele fala que é uma possibilidade de diminuição de judicialização não é correto. Com anos lidando com o judiciário, com essas questões de benefícios por incapacidade, benefícios de outra natureza, quando ocorre esses tipos de forças-tarefas, busca de fraudes, às vezes isso é feito de forma muito apressada, de forma muito assodada e com finalidade simplesmente de cortar custos, e os direitos vão juntos. Então, também essa parte ela é muito criticada.
Professor Marcos, essa área rural ela é bastante sensível, o governo bate muito, que tem muita aposentadoria rural que não é correta, que precisa fazer um pente fino, e agora tem uma mudança aí do trabalhador rural, o cadastro para o trabalhador rural. Sim. Será feito pelo governo, não mais pelos sindicatos. O trabalhador trabalhador tem condição de fazer isso? É, falar um pouco do trabalhador rural, porque o governo bate muito nisso, né? Diz que tem muita fraude nessa área.
A gente tem lá dois, para aí eu vou chegar no rural.
Sim.
Mas nós temos dois tipos de programas que foram instituídos por essa lei. Um programa especial para análise de benefícios com indícios de irregularidade em geral, que aí vai qualquer benefício, vai aposentadoria, vão aposentadorias por tempo de contribuição, pensões, e um outro que é específico para revisão de benefícios por incapacidade. Nos benefícios, em geral, é que estariam, poderiam existir essas supostas fraudes no campo. Essas fraudes, elas realmente existiram, mas muito antigamente. Hoje em dia é muito difícil existir essa fraude da maneira como ela existia antigamente, porque houve já uma sofisticação muito grande do sistema, inclusive com comparação de dados, levantamento de dados. E, em geral, quando o beneficiário do campo não consegue administrativamente, ele vai a juízo e apresenta as provas em juízo e acaba obtendo em juízo. Então, muitas dessas supostas fraudes no campo, elas eram antigas. E essas antigas foram, em geral, segurados, os próprios beneficiários, os rurais, como são pessoas muito simples e com dificuldade de compreensão da questão previdenciária, não raras vezes eles foram inocentados penalmente, porque além da revisão do benefício, houve vários processos criminais.
Nossa.
Então, assim, isso foi feito já nos governos anteriores, em geral, com um sucesso muito pífio. Então, alardear que esse é o lugar onde estão as nossas grandes fraudes e assim por diante, me parece pouco correspondente à realidade dos fatos, porque os fatos demonstraram nos últimos anos que onde houve fraude e existia assim, elas foram retiradas e alguns servidores que porventura tivessem participado da fraude foram apenados. Agora, os segurados em geral não tinham eles a compreensão efetiva do fato, embora tenham em geral trabalhado no campo. Então, assim, muitos desses processos, que inclusive deram processos criminais, os segurados foram inocentados porque eles trabalharam no campo. Às vezes a forma de fazer a prova não era a forma que o INSS achava mais adequada.
Sim.
Então, assim, dificultar a situação do campo de obtenção de benefícios, aumento de provas documentais, como agora está se tentando exigir mais, retirar a possibilidade de o próprio sindicato atestar, desde que isso possa ser verificado também, por prova testemunhal idônea e correspondente aos fatos na época, declarações de empregadores, de donos de terra que empregavam tinham contratos de meação, parceria com o homem que trabalhou no campo, não há problema nenhum. O que é problema, e isso não é um problema só da questão do rural, porque os dois programas, tanto de análise dos benefícios em geral, de supostas fraudes, como o de supostas fraudes também nos benefícios por incapacidade, aposentadorias por invalidez, pessoas que recebem auxílio-doença porque estão com doenças e ou acidentes que inviabilizam a realização da atividade profissional, que qualquer um pode estar nessa situação.
Uhum, claro.
Todas essas hipóteses, elas têm que tomar muito cuidado, porque a lei abriu muitas possibilidades para que a administração pública diga quais são as situações, as hipóteses. Ela rolou, ela elencou algumas hipóteses para a suspensão desses benefícios e deveria ter parado por aí. Aí ela deu mais alternativas de que a administração pública, o presidente do INSS, no caso dos benefícios em geral, e o secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, indicassem quais são as hipóteses. Isso é muito temerário, especialmente no caso de incapacidade, porque você deixar os critérios para a cassação de benefícios ao dispor do Ministério da Economia, preservar um tipo de critério que pode não ser técnico, mas mais
dúvida
de eficiência econômica para cortar de qualquer jeito. Isso, em geral, dá no aumento de litígio na justiça.
E não a diminuição, como eles preveem. E, por fim, professor, onde está, afinal, o peso maior das fraudes? Onde é que o governo deveria, né, buscar romper com essas fraudes? Onde é que está esse problema, então? Não?
Esse problema, na realidade, na medida em que ele existir, e ele sempre, a administração pública, ela tem prerrogativas de fazer revisão de seus atos.
Uhum.
Isso não é problema. Então, assim, à medida em que algumas hipóteses, eu acho que aqui, se ela tivesse circunscrito as hipóteses ao que a gente chama aqui de artigo 8º da lei, que é essa lei é uma lei que adveio de uma medida provisória. Essa é uma lei 13.846 de junho agora de 2019. E foi uma conversão da medida provisória 871 de, salvo engano, de janeiro, um dos primeiros atos desse governo.
Uhum.
Se ela tivesse parado aqui, nesse artigo 8º, que fala, por exemplo, são considerados com indício de irregularidade, acúmulo indevido de benefícios na forma da lei. Então, a lei tem lá disso, pode acumular tais benefícios, está havendo acumulação inadequada, indevida de benefícios, o Tribunal de Contas, inclusive, indica quais são. Ou então, por exemplo, pagamento indevido indicado pelo Tribunal de Contas da União, pela controladora, ou então suspeita de óbito do beneficiário, essas hipóteses são hipóteses bastante razoáveis. Parou aqui, não há necessidade de ficar criando possibilidades que a administração diga de hipóteses outras, até porque a administração é diferente do legislativo, né? O legislativo, a gente votou nele, então a gente tem aquele quadro de possíveis fraudes ali bem indicadas. Agora, se a gente passa isso para a administração pública, pode começar a haver um abuso excessivo.
Uhum.
Então, a própria lei, ela no artigo 8º, ela deu bons fundamentos. E no benefício por incapacidade também não há problema que se existindo fraude, que se casse o benefício. Mas, assim, o que não pode fazer é um estímulo à cassação do benefício. E
perfeito.
Quando você cria critérios, por exemplo, de pagamento para peritos, isso pode gerar, eu não estou dizendo que gerará, mas pode gerar uma produtividade pela quantidade de benefícios cassados. É claro que eu não estou afirmando que isso acontecerá, mas quando você paga para isso, você paga valores extras para isso, você estimula. Quando você cria, por exemplo, restrições, como, por exemplo, conceder o benefício com um erro grosseiro, conceito de erro grosseiro, você cria também um medo no servidor ao conceder o benefício. Então, o que ocorre é que você não pode criar um sistema de cassação de benefícios por fraude que seja baseado, seja na recompensa, seja no medo do segurado,
okay,
porque isso
okay.
pode atingir o benefício em si.
Perfeito, ou seja, deveria, mas foi um pouco além do que deveria na avaliação do professor.
Exatamente.
Marcos Orione. Vamos acompanhar, não é?
Como
é que isso vai funcionar na prática? Professor Marcos, do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito. Muito obrigada por seus esclarecimentos, professor.
Imagina, Roxane. Um abraço.
Bom dia.